Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. Com Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, um minuto, é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, que a gente tenha uma nova semana maravilhosa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Gabriel, boa tarde para você.
Olá, Kalina, excelente tarde para você e para vocês também que nos acompanham o Jovem Pan Agora pelo rádio, pela internet, pelo Panflix, enfim, por todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Bora trabalhar? Vamos aos destaques?
Vamos.
Jovem Pan, agora.
Augusto Aras quer suspensão de medida provisória de Bolsonaro que dificulta combate à fake news. Procurador diz considerar que a MP dificulta a ação de barreiras que evitem situações de potencial criminoso, como disseminação de conteúdos falsos.
CPI da Covid-19, Justiça autoriza a condução coercitiva de Marcos Tolentino. Medida pode ser adotada caso advogado, apontado como sócio oculto de empresa que garantiu o contrato da Covaxin, não compareça a depoimento amanhã.
Tribunal de Contas da União suspende por 45 dias auditor que produziu relatório falso sobre suposta supernotificação da Covid. Na ocasião, o TCU imediatamente esclareceu que o material não foi produzido pelo tribunal e não tinha legitimidade.
Mercado financeiro sobe para 8% a estimativa da inflação em 2021 e vê alta menor do produto interno bruto. Previsão de crescimento da economia passou para 5,04%.
Prefeitura de São Paulo começa a vacinar com Pfizer 165 mil pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. No Rio de Janeiro, o estado inicia a aplicação da dose de reforço e interrompe vacinação de jovens.
Jovem Pan, agora.
Presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro apresentaram os resultados das auditorias das urnas das eleições suplementares realizadas ontem. O evento foi acompanhado por ministros, representantes da OAB e Ministério Público. O repórter Túlio Amâncio tem as informações. Boa tarde, Túlio.
Olá, olá a toda a audiência da Jovem Pan. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou da auditoria feita em urnas eletrônicas em dois municípios do estado do Rio de Janeiro, Silva Jardim e Santa Maria Madalena. Nessas duas cidades aconteceram eleições suplementares. Os eleitores escolheram prefeito e vice-prefeito. O mandato vai até o final do ano de 2024. E como foi esse teste? Antes de digitar o número do escolhido, o eleitor tinha que escrever o nome dele numa cédula de papel. E no final das contas, o voto da urna eletrônica era comparado ao que estava escrito na cédula e o resultado foi positivo, viu? Os números bateram. Lembrando que desde 1996 o Brasil utiliza a urna eletrônica e até hoje ninguém conseguiu comprovar uma fraude. O ministro Barroso falou com a imprensa e ele foi perguntado também sobre os ataques que sofre do presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa foi a resposta dele.
Eu só respondo as questões institucionais, as pessoais, eu trato com absoluta indiferença que eu acho que merece. Portanto, nós fizemos esse teste para demonstrar mais uma das etapas de transparência e integridade das eleições. O resto é política, não interessa. Como a TSE tem procurado demonstrar, o sistema é absolutamente seguro, ele está em aplicação desde 1996 e jamais se documentou qualquer tipo de fraude. De modo que nós não temos uma preocupação nessa matéria. Porém, é fato que criou-se, na minha visão, artificialmente, numa pequena minoria da população, algum grau de desconfiança. E, portanto, as instituições públicas devem ser responsivas às demandas da sociedade. E, portanto, nós aumentamos a interlocução com a sociedade para demonstrar a transparência, segurança e auditabilidade do sistema.
Os preparativos para a eleição do ano que vem já começaram. O ministro Barroso disse que convocou, já para o comecinho do mês de outubro, uma nova auditoria, uma auditoria pública, com a presença de técnicos e fiscais de partidos políticos. Ele disse que a intenção é trazer mais transparência ao processo eleitoral brasileiro. Geralmente, essa fase acontecia 6 meses antes da eleição, mas agora ele disse que antecipou para 1 ano antes. De Brasília, Túlio Amâncio.
O assunto ainda é Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que pede ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet, editada pelo presidente Jair Bolsonaro em 6 de setembro. Vamos para a capital federal, Luciana Verdolim, ao vivo, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Verdolim.
Boa tarde, Kalinda. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. A Procuradoria-Geral da República, ela fez esse posicionamento, apresentou esse parecer a pedido da ministra Rosa Weber, que é relatora das ações que estão questionando lá no Supremo Tribunal essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Eram 7 ações, uma outra ação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, entrou na noite da última sexta-feira, todos questionando a necessidade dessa medida provisória e questionando também a dificuldade. A alegação é de que vai ficar mais difícil combater ilícitos, combater irregularidades, abusos na internet. A Advocacia Geral da União, a pedido também da ministra Rosa Weber, já se pronunciou defendendo a MP, ressaltando que o que o presidente Jair Bolsonaro quis nesse momento foi garantir o direito de quem posta conteúdo nas redes sociais, que esses conteúdos não vão ser retirados sem que tenha uma justificativa concreta. Hoje, o que que acontece? Os conteúdos são retirados sem qualquer tipo de justificativa. O interessado que precisa fazer o recurso junto ao site, junto ao provedor, para garantir que isso aconteça, que isso seja retomado. Augusto Aras, no posicionamento que deu, disse o seguinte: seria bom que a questão fosse suspensa, a medida provisória, que tem efeito imediato, ela começa a valer imediatamente. Seria bom se a medida provisória fosse suspensa até que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão com relação a essa questão. Aras também considera, o pessoal do Congresso Nacional, os partidos que recorreram ao Supremo Tribunal Federal, considera que a medida provisória não ajuda, na verdade prejudica o marco civil da internet. Já há questionamentos, discussões internas no Congresso Nacional com relação a esse assunto. Augusto Aras até faz questão de ressaltar que é preciso esperar o posicionamento também de deputados e senadores. Lá no Senado Federal existe a possibilidade, inclusive, do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, devolver essa medida provisória. A área técnica, a área jurídica lá do Senado está analisando a medida provisória, que está sendo considerada inconstitucional por vários parlamentares. E um questionamento também que foi colocado com relação à SMP é que ela não é urgente. Medida provisória trata de questões urgentes que não podem esperar. E essa medida provisória trata de uma questão que já está sendo discutida na Casa, que há tempo de discutir, então não há necessidade de se dar por meio de MP, pode se dar por meio de projeto de lei que só começa a valer depois de aprovado pelos deputados e senadores. Então, a polêmica está formada, não se sabe se a ministra Rosa Weber vai dar um posicionamento sozinho, se vai ser uma decisão monocrática, ou se, por exemplo, ela vai mandar para o plenário virtual ou mesmo para o plenário do Supremo Tribunal Federal para que os 10 ministros da Casa possam se pronunciar sobre essa questão em torno da constitucionalidade ou não dessa medida provisória aqui do governo.
Luciana Verdolim, direto de Brasília. Muito obrigado, Luciana. Tchau, tchau. Boa tarde para você, uma boa semana. E o mercado financeiro subiu pela 23ª vez seguida a estimativa para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, conhecido também como a inflação. A taxa subiu de 7,58% para 8% neste ano. Agora a previsão é de 8% para a inflação no final do ano. Para 2022, o mercado financeiro subiu de 3,98% para 4,03%, a oitava alta seguida neste indicador. Ao mesmo tempo, os economistas reduziram a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 5,15% para 5,04% também em 2021. Já para o ano que vem, o mercado baixou a previsão de alta do PIB de 1,93% para 1,72%. As previsões constam no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras.
E agora são 4 horas 11 minutos. A Prefeitura de São Paulo começou hoje a vacinar com a Pfizer. 165 mil pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. A repórter Caterina Achute traz os detalhes. Boa tarde.
É isso mesmo. O governo de São Paulo anunciou neste final de semana que quem tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca e precisa completar seu esquema vacinal entre os dias 1º e 15 de setembro, poderão, a partir de hoje, segunda-feira, tomar a segunda dose da Pfizer. Neste final de semana, o governo de São Paulo distribuiu aos municípios do estado 400 mil doses da Pfizer, justamente com essa finalidade. A Prefeitura de São Paulo confirmou que recebeu, então, 165 mil doses da Pfizer que serão aplicadas a partir de hoje. A Prefeitura de São Paulo, segundo o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, organizou aí toda uma logística para distribuir então essas doses aos postos de vacinação. Então elas serão aplicadas a partir de hoje, às 15 horas. E olha só, vale dizer também que essas doses ainda não são suficientes para todo mundo. Segundo o levantamento da gestão municipal, hoje 340 mil pessoas já estarão com a segunda dose em atraso. Lembrando também que essa intercambialidade aí de vacinas Pfizer e AstraZeneca foi chancelada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e também pelo Programa Nacional de Imunização, que se baseou em estudos aí da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. E olha só, o governador João Dória confirmou também que pretende entrar com uma ação no STF caso não receba 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca, que, segundo ele, estão em atraso e deveriam ser destinadas ao estado de São Paulo. Voltamos aos estúdios.
E para comentar a aplicação da Pfizer para aqueles que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a gente convida o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Tsuka, para conversar com a gente. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jovem Pan agora.
Boa tarde, prazer enorme estar com vocês.
Doutor Marcelo, há prejuízo para quem tomou a segunda dose com a AstraZeneca e agora precisa tomar com a Pfizer, levando em consideração que esse pessoal atrasou aí 10 ou até 15 dias quando, da data que era para ter tomado a segunda dose?
Bom, existem alguns estudos que já demonstram a associação da AstraZeneca e da Pfizer recebendo primeiro AstraZeneca e depois Pfizer, ou primeiro Pfizer e depois AstraZeneca, e que não demonstram aumento dos eventos adversos, né, os efeitos colaterais, e inclusive, aparentemente, tem uma melhor resposta com produção de anticorpo. A gente tem que lembrar que anticorpo não é a principal forma de defesa do organismo aos vírus, mas é uma das formas que a gente tem utilizado para avaliar a eficácia das vacinas. E nesse caso, há uma maior produção de anticorpos, o que seria, a princípio, benéfico para o organismo. Então, é baseado nisso, baseado nesses estudos, que eles têm essa proposta de associação. É lógico que seria o ideal que são os estudos mais robustos, a mesma vacina. Mas um atraso para ela também é prejudicial.
Por que, doutor, um atraso para ela é prejudicial?
Na verdade, eu até falei errado. Não há estudos que demonstrem se há um prejuízo ou não. Então, estamos na mesma situação de fazer a associação. Pelo contrário, a associação até existe em alguns estudos. A gente, quando começou os dados de fase 3, que eles esperavam 28 dias para a segunda dose da AstraZeneca, e depois estudos posteriores que mostravam que atrasando essa segunda dose conseguia ter uma eficácia melhor, foi adotado atrasar essa segunda dose, a princípio 3 meses. Só que a gente sabe que uma dose só da vacina não confere proteção, o que significa que essas pessoas que estão tendo atraso na vacinação, elas correm risco maior de adoecer do que se tomar a segunda dose. Então, nesse sentido, a gente imagina que há um prejuízo, sim.
Doutor Marcelo, e está faltando a AstraZeneca, né? Vai ser dada a Pfizer. Outras vacinas poderão faltar no futuro. Qualquer vacina pode ser trocada como segunda dose ou elas têm que ser de tecnologias similares, como é a Pfizer e como é a AstraZeneca?
Nós temos a experiência das vacinas mais antigas, tá? E a gente percebeu ao longo de todos esses anos, e os estudos demonstraram isso, que não havia prejuízo na associação de vacinas de diferentes laboratórios. No caso da Coronavac, nós ainda não temos esses dados. A gente imagina, mesmo sendo tecnologia diferente, que não ocorra um prejuízo na associação. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa ter certeza disso. Existe um estudo brasileiro, acredito que até um dos melhores estudos em andamento, avaliando quem recebeu Coronavac e recebendo uma terceira dose da Pfizer, ou da Janssen, ou da AstraZeneca, ou da Coronavac mesmo, e avaliando a eficácia que é na produção de anticorpo. Novamente, a gente frisa que não é a principal maneira de se avaliar a imunidade ao vírus, mas é o que nós dispomos para fazer estudos grandes. Talvez nesse estudo demonstre, inclusive, a eficácia que a gente espera ter na associação de vacinas. Mas estudos com associação são muito poucos no mundo, porque os laboratórios que produzem não têm interesse em estudar associação com outros laboratórios. Então, de uma forma geral, a gente tem que partir desses estudos mesmo.
Doutor, para a gente finalizar rapidinho, nosso tempo, infelizmente, dia de segunda é um pouquinho mais curto, existe algum grupo, algum grupo de risco, alguma contraindicação para quem tomou a primeira dose AstraZeneca e agora Pfizer, que não pode tomar a Pfizer de jeito nenhum?
Até o momento, não. Até o momento, não há nenhuma contraindicação, tanto para a Pfizer como para a AstraZeneca. Existe, sim, alguns eventos adversos mais importantes da AstraZeneca. A gente prefere não fazer a AstraZeneca para esses grupos. Mas a Pfizer, a princípio, não.
Dr. Marcelo Tsuka, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Uma boa semana. Até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Tchau, tchau. No Rio de Janeiro, os idosos acima de 90 anos recebem hoje a dose de reforço contra a Covid-19. O repórter Rodrigo Viga explica tudo pra gente. É isso mesmo, Viga?
Exatamente. A cidade do Rio de Janeiro começou a aplicar em larga escala, em massa, nesta segunda-feira, a terceira dose, a dose de reforço nos idosos. foco principal nessa faixa etária, pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis, menos protegidas e mais suscetíveis também às novas cepas. O Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta. No mês de agosto, 96% das pessoas que positivaram para a Covid estavam com a variante de origem indiana. No estado, esse percentual chega a mais de 85%. Por isso, todo cuidado é pouco. É uma campanha que tem uma escala decrescente. Hoje, os idosos de 95 anos ou mais de idade começaram a ser vacinados. Amanhã será a vez daqueles com 94, depois 93, na quinta-feira 92 anos, na sexta-feira 91 e no sábado 90 anos de idade. Os adolescentes estão sendo mais uma vez afetados pela falta de remessas, pela falta de vacinas. É a terceira vez que a campanha de imunização dos menores de idade é interrompida aqui na cidade do Rio de Janeiro por falta de imunizante. E também, paralelamente, tem esse foco principal na proteção, na imunização das pessoas da terceira idade. O Ministério da Saúde, o PNI, promete normalizar o fluxo de vacinas da Fiocruz, que sofreu com atraso na chegada de IFA do continente asiático a partir desta terça-feira. Se isso acontecer, o município retoma na quarta, mas provavelmente na quinta-feira, a imunização dos adolescentes. Primeiro, as meninas de 14 anos e depois os meninos também da mesma idade de 14 anos. Por aqui, também temos uma espécie de apagão de AstraZeneca em virtude da falta de remessas, da falta de lotes, da demora na entrega de imunizantes, mas, diferentemente de outros estados brasileiros, há algum tempo, o município do Rio de Janeiro já havia autorizado chamada mistura heteróloga, vacinas diferentes em uma mesma pessoa. Ou seja, quem tomou a primeira dose de AstraZeneca está habilitada, está autorizada a tomar a segunda dose de Pfizer, como reforça aqui na Jovem Pan o prefeito Eduardo Paes.
A Prefeitura do Rio, desde o início, defendeu a possibilidade de você usar AstraZeneca ou Pfizer como segunda dose. Então, você tendo a Pfizer, a gente consegue atender. A gente tem a AstraZeneca, acho que mais essa semana, enfim, ali as segundas doses que foram guardadas, mas não há problema, isso pode ser substituído pela vacina da Pfizer.
Estado do Rio de Janeiro, nessa pandemia de Covid-19, já perdeu quase 64 mil vidas. Porém, nos últimos dias, depois de um boom de casos e também de internações, as curvas, os números da pandemia começaram a ceder, começaram a desacelerar. Do Rio, Rodrigo Viga.
A Justiça Federal em Brasília determinou que o advogado Marcos Tolentino seja notificado a comparecer ao depoimento à CPI da Covid e autorizou que, em caso de ausência, ele seja conduzido coercitivamente. O depoimento de Tolentino está marcado para amanhã. Ele é apontado como sócio oculto do Fibbank, empresa que ofereceu uma carta fiança de mais de 80 milhões de reais em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. A defesa de Tolentino obteve no Supremo Tribunal Federal decisão da ministra Carmen Lúcia, que permite a ele se recusar a responder a perguntas que eventualmente possam incriminá-lo.
E o Tribunal de Contas da União decidiu suspender por 45 dias, sem remuneração, o auditor da corte, Alexandre Marques, que elaborou um documento para disseminar uma teoria sem qualquer base sobre superestimativa de mortes por Covid-19. A comissão que analisou o caso, a pedido da Corregedoria, apresentou o relatório final em 23 de agosto. O relatório elaborado abria a possibilidade de conversão da suspensão em multa. Na época da divulgação, a corte negou oficialmente ter elaborado qualquer relatório, acórdão ou auditoria neste sentido.
4 horas e 23 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu agradeço muito o carinho da sua companhia. A gente se vê novamente amanhã, terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel.
Valeu, Kalina. Hoje foi rapidinho, né?
Mas bem
amanhã
rapidinho.
A gente está de volta. Para você, muito obrigado pela audiência. Até amanhã.
A gente recebe aqui, no Liderança e Inovação, Igor Puga. Igor Puga é CMO do Banco Santander e, olha, entre tantas conversas, a gente vai falar sobre Gil do Vigor e a campanha que ele fez para o banco. vou te dizer, imperdível.
Então estamos construindo novas gerações, estamos profissionalizando um ambiente que ainda era restrito para poucos.
Liderança e inovação. Amanhã, 16h30, na Jovem Pan e no Panflix.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja e 100. Ofertas pra todo mundo, pra tudo, pra sempre, pra você.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Oi, torcida da Jovem Pan e do Panflix. Eu sou o Mauro Betti e estou pedindo mesmo o seu voto para o Prêmio Comunique-se 2021. Você já ouviu aquele papo? O Oscar é o Prêmio Comunique-se do cinema, como o Comunique-se é o Oscar do jornalismo. E eu estou concorrendo pela quinta vez e estou esperando o seu voto. Por favor, Prêmio Comunique-se 2021, melhor de imprensa esportiva falada. É comigo, é com você, é com a Jovem Pan e Panflix. Vote Mauro Betti em 2021.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix, no canal Jovem Pan News, no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nossas Mulheres Positivas dessa semana são as duas maiores personagens por trás da Corello. Carla e Gabi Silvaroli, muito obrigada pela presença de vocês, meninas.
Obrigada a você, Fabi. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
Sim,
né, Gabi?
Estamos super felizes de estar aqui com você, Fabi. Obrigada.
Eu estou mais feliz ainda. Nossa história é muito antiga. Lá atrás, quando eu estava em outro veículo ainda, a gente fez uma campanha Mulheres Positivas Corello.
Nossa,
foi linda.
Início, né,
no Dia da Mulher, quatro anos atrás.
Não
quatro,
acredito,
né?
Fazem quatro.
Quatro.
Sim.
Tempo voa.
Sim.
Mas antes disso, eu já era fã da Corello, eu já acompanhava a história de vocês. Vocês estão há 50 anos aí no mercado brasileiro. É a quarta geração já por trás da marca.
Sim.
Vocês já passaram por um pouco de tudo, né? Mudança de moeda, crises, agora Covid, plano cruzado, real. Carla, conta um pouco pra gente sobre essa trajetória aí maravilhosa.
Bom, eu vou voltar a 1964, quando a Corello foi fundada. Fundada pelo meu pai e meu avô. Na época, meu avô tinha uma loja de bolsas, malas e pastas. Meu avô é imigrante italiano, muito humilde. Chegou no Brasil, foi pro varejo.
Mas com bom gosto, que isso sim é importante.
Bom gosto e sensibilidade e, acima de tudo, muito trabalhador. Meu avô, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu comecei. Na época que eu comecei, ele cuidava das bolsas. E eu trabalhei, assim, acho que uns 15 anos ainda com ele. E foi muito legal, eu aprendi muito com ele, um homem, assim, sensacional. Mas voltando, ele tinha uma loja de bolsas, malas e pastas. Na época, a sapataria era separada da venda de bolsas. Então, era bolsas, malas e pastas e as sapatarias. No caso, ele tinha a loja de bolsas, malas e pastas lá no centro. Meu pai, o sonho dele era que meu pai fosse doutor.
Por... Mas médico?
Não, ele tinha que ter um título de odonto. Ah,
entendi.
Ser advogado, porque o sonho dele era dar, assim, os filhos fazerem uma faculdade importante, vamos dizer.
Claro.
Então, meu pai fez direito. E... Só que nesse meio tempo da faculdade do meu pai, eu nasci. E ele precisou trabalhar, então ele foi trabalhar com meu avô. E as coisas começaram a dar certo, a dar muito certo. Eles fundaram daí a loja da Rua do Aroche, que é a nossa primeira loja. Até hoje a gente tem ela lá no centro.
Mas a sede de vocês é lá? Vocês trabalham lá todos os dias?
A nossa central do e-commerce hoje em dia é lá e todo CD pro digital.
Também.
Porque a gente tinha aberto uma loja e depois a gente conseguiu expandir essa loja e depois o nosso escritório foi pra lá durante muitos anos e depois a gente veio pros Jardins. Dali em diante, a Corella se tornou muito próspera. Meu pai sempre foi um homem de muita sensibilidade, muito à frente do seu tempo, de muita visão. Então, ele começou a fazer couros diferenciados.
Essa parte eu acho a mais legal, que foi realmente um diferencial, porque no mercado a gente via... A gente não era...
Nascida, no caso.
Nascida. Mas tinha mais couro preto e marrom, né? Eram super básicos. Então, o grande diferencial deles foi desenvolver um couro que era um tom diferente de tudo que tinha no mercado, que era pintado à mão, que era importado, que era um tom meio mescla, assim. E foi isso que foi tanto sucesso, porque realmente era muito diferente de tudo que era ofertado. E, posteriormente, os sapatos vieram pela necessidade dos clientes de ter um sapato para combinar com a bolsa na mesma tonalidade.
Exatamente. Então, quer dizer, o pulo do gato foi esse nuance da cor do couro.
Da cor do couro. Que é um DNA que a gente tem até hoje. Porque o nosso desenvolvimento, ele começa no couro. Na matéria-prima diferenciada que a gente vai usar. É muito importante para o produto final. Um couro preto não é só um couro preto. Ele tem que ter alguns outros atributos que tornam... fazem dele um couro preto diferenciado, sabe?
E toda a parte das prensas, né? Do croco, que é um super clássico Corello, que é a textura do couro bovino texturizado como croco, então do lesar. São todos couros muito refinados que passam por vários processos e sempre foi algo que realmente fez muito parte do DNA da Corello.
E me conta, daí então deu certo essa história do tecido diferenciado
ele começou com sapato, porque os clientes queriam os sapatos combinando com as bolsas. Então, tudo começou nas bolsas, depois foi pro sapato. E a Corello sempre foi muito próspera. Ela cresceu de forma orgânica, com meu pai sempre à frente, junto com meu avô. E depois meu avô faleceu, ficou meu pai. Eu e meus irmãos entramos no negócio, ficamos lá vários anos. Eu sempre trabalhei lá, eu nunca tive um outro trabalho, mas eu comecei muito cedo. Eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá, desde criança. Então, assim, na época do Natal, 15 anos, eu ia vendendo crediário, sabe? Tinha crediário na época, imagina. Você nem sabe o que é crediário.
Não, eu sei, mas sim, minha ignorância não chega lá.
Não, é porque, assim, é uma coisa que mudou tão rápido. Enfim, outros tempos.
Mas você sempre amou
mudam.
Trabalhar?
Mas eu sempre amei trabalhar, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá, e eu nem sei de onde veio tanta certeza. E até hoje eu tenho certeza de que é isso que eu gosto, de que é isso que eu quero pra minha vida e de que eu quero prosperar essa marca. Eu acho que é muito importante que a gente continue olhando pra frente sem esquecer o que nos trouxe até aqui, sabe?
Claro.
A gente tem uma grande carga de DNA e de muitas coisas que aconteceram ao longo dessa história toda que a gente não pode esquecer, mas claro, sempre olhando para frente. Sim. Então, é o que eu sempre falo para a Gabi, para os meus filhos, para todos os colaboradores, vamos em frente sem esquecer o que fez a gente chegar até aqui onde a gente está, porque não é muito simples.
Não, 50 anos.
Poucas marcas de varejo têm 50
Exato.
Anos, ainda mais no formato de uma empresa familiar.
Difícil.
Que é o que nós somos. Muito trabalho, muita sensibilidade, muito amor, muita paixão.
Muita também, garra e resiliência.
Muita garra e parece clichê, mas é o que funciona e acaba dando certo.
E o que eu acho incrível, Mãe, que você trouxe é como você sempre teve essa vontade, eu também. Então foi algo que realmente passou de geração para geração. Então, da mesma maneira, ela falou, sempre tive certeza, eu sempre tive a certeza. O que você quer fazer? Quero trabalhar com a minha mãe. Aí, desde pequena também, Natal, eu ia pra loja vender. Eu tinha muito essa coisa do varejo também, de gostar do chão de loja.
Gabi também nasceu com isso, assim, dentro dela.
Não, mas posso falar, Gabi? Quando eu conheci a Gabi, que ela tem essa cara, assim, meio angelical, assim, que ela...
me lembra, sei lá, um anjinho, assim, uma criancinha. E quando a gente fez a campanha Mulheres Positivas Corello, eu lembro que ela trabalhava, assim, sábado, domingo, de madrugada. É. Eu falei, nossa, tá vendo? Realmente, né? Não vem à toa, né? As pessoas, elas precisam realmente trabalhar, ralar, porque não, as coisas simplesmente
pra
não acontecem.
Colher frutos, não tem outro caminho. There's no, tipo, não tem shortcut, não tem um atalho,
exato.
Quando a gente ama o que a gente faz, fica mais fácil, não fica, Bi?
Sem dúvida.
Mas sempre tem um dia a dia pesado, com muito problema. Eu não posso nem imaginar, eu tô até mudando a ordem aqui do nosso script, mas eu não posso nem imaginar o que pode ter sido pra vocês uma pandemia. 30 lojas fechadas, com aí o fiscal aberto. Como foi lidar com esse momento pra você?
Foi bem desafiador. Bem, bastante. Eu acho que foi, assim, um desafio pra todo mundo, a pandemia, na verdade, em termos empresariais, em termos pessoais. Acho que ninguém que passou por isso passou sem ser afetado de alguma maneira. Falando do ponto de vista da empresa, foi bastante difícil, foi às vésperas do Dia das Mães, assim, foi 2 meses mais ou menos antes do Dia das Mães que as lojas fecharam.
Que é a nossa loja.
Que é a data
mais forte, né?
Exato.
Mais
do Natal. Já tava, igual Natal. A gente já tava muito estocado pro Dia das Mães, a gente tinha compromisso com vários fornecedores para receber muita mercadoria.
Meu Deus.
E realmente pegou a gente um pouco de surpresa, não no sentido, assim, na verdade, a gente não acreditava que ia fechar tudo daquela maneira como foi, daquela maneira tão radical acabou acontecendo um pouco rápido, porque você vê, ela tava na Itália, fazendo uma campanha.
Foi muito inusitada, né? Acho que demorou um pouco pra cair a ficha, mas a gente teve sorte, porque realmente eu acho que isso também deu um ponto. Eu tava fotografando uma campanha na Itália, e na Itália tudo aconteceu antes. Então, quando eu já percebi lá, eu peguei um dos, assim,
últimos voos.
Quatro ou cinco dias depois foram os últimos voos. Eu já falei, a coisa tá acontecendo mesmo, é muito maior do que a gente espera. Porque aqui eu acho que teve um delay pequeno. E eu acho que isso foi um ponto muito positivo pra gente se preparar, tirar estoque de loja, centralizar no e-commerce, contratar novas plataformas, ver outros recursos de venda.
Assim, tem uma coisa que a gente precisa colocar aqui que é muito importante. A gente já vinha se preparando no digital. Independente da pandemia, de uns 3 anos, 4 anos pra cá. Quer dizer, a gente já tem e-commerce há bastante tempo, mas a gente veio fortalecendo o nosso e-commerce, tanto a plataforma, quanto o site, como mídias digitais. A gente já vinha com um olhar muito forte para isso.
Sim.
E isso foi muito, muito decisivo, porque quando, no momento da pandemia, que as lojas todas fecharam e só o e-commerce ficou aberto, o nosso e-commerce já funcionava muitíssimo bem. E a gente conseguiu daí atender nossas clientes e conseguiu uma venda que deu pra gente. Claro,
um fôlego.
Deu um fôlego, claro, aliado a outras medidas que a gente teve que tomar, que todo mundo tomou aqui. Mais conservador em relação ao caixa, cortando sempre custo, que é uma coisa que a gente faz todo dia, mas na época de pandemia, muito mais. Enfim, a gente conseguiu segurar bem a onda, foi muito trabalho.
Mas você acha que esse foi o momento mais difícil da sua história enquanto empresária, empreendedora? Nossa. Pior.
O dia que eu acordei com R$50... Não sei se você lembra, houve um momento.
Lembro. Como não? Claro.
Foi um pouco assustador, mas não foi tão difícil. As coisas fluíam mais. Eu acho que na pandemia a insegurança do que iria acontecer.
Então, pior.
Foi o pior. Você não sabia nem se você ia ter saúde, né, na verdade. Então,
complicado.
Você teme pelo seu, você teme pela sua família, você teme pela sua empresa, você teme pelos seus funcionários. Ao mesmo tempo, você quer cuidar de todo mundo, mas você não sabe nem de onde está vindo esse perigo. Porque no primeiro momento, ninguém tinha certeza muito de nada.
Sim, foi um período, era a gente difícil de programar, né, de planejar. Então, vamos reabrir, vamos comprar, vamos segurar. Então, acho que, para mim também, eu imaginava, talvez, que você tivesse tido outros momentos mais difíceis, mas na minha carreira, que não é tão comprida, eu acho que foi uma coisa muito inusitada, né? E também teve uma necessidade da gente ter uma tomada de decisão muito rápida. Então era assim, resolve, e não tem meia hora, porque assim, se a loja fecha, se a loja abre, se tira ou não, mas com certeza esse ponto da gente vir se modernizando e investindo muito em novas tecnologias, então tiveram vários avanços bem no pré-pandemia, que foram muito essenciais pra gente, tipo, integração de todos os estoques. Hoje em dia a gente é 100% omnichannel.
Já era antes.
Mas Gabi, essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é um assunto importante da gente tratar aqui, porque tem muitas pessoas que mandam perguntas no Mulheres Positivas falando sobre a revolução digital, pra onde que o dinheiro tá indo, onde que as marcas alocam o dinheiro. E há pouco tempo atrás a gente foi almoçar e você me falou uma coisa que eu dei muita risada. Você falou, todos os dias eu acordo e vou dormir pensando onde que eu vou alocar meu dinheiro que vai me trazer mais dinheiro. Quer dizer, obviamente em outras palavras, mas esse é o conceito, né? E os tempos mudaram, né? Vocês eram grandes anunciantes de revistas, especialmente das revistas de fashion, e hoje vocês partiram para uma vertente completamente diferente. O que você pode dizer para quem está te ouvindo e te assistindo, segue os seus passos, lida também com esse mesmo mercado e quer investir em alguma coisa que traga retorno, um retorno sólido?
Sim, é uma ótima pergunta, né? Porque realmente eu acho que o comportamento do consumidor tem passado por muitas mudanças e a pandemia acentuou essas mudanças, né? Então, já há algum tempo pra cá, as pessoas têm parado de consumir mídia impressa, né? Ela vem perdendo muito mais a sua importância. Eu lembro que quando eu iniciei, não ainda 100% na empresa, eu ainda era bem nova, mas com os meus 13, 14 anos, há 10 anos atrás, era só mídia impressa. Então, eram mega campanhas, enormes.
Vogue, tudo.
Impressão, 10 páginas, 15 páginas. Vogue. Hoje em dia, sim, mas outros formatos. Eram grandes anúncios e grandes campanhas. Mas, contudo, a velocidade do consumo de informação, ele mudou, né? A gente precisa de informação nova o tempo inteiro. Então, esse formato de campanhas homéricas enormes, eles já não cabem mais. Porque a gente quer novidade, a gente quer refresh, a gente está consumindo informação o tempo inteiro, né? Hoje em dia, telefone é onde as pessoas mais consomem informação. E uma informação lançada numa semana, na semana seguinte, ela já não é mais novidade, ela já está ultrapassada. Ela cansa. Então, a fragmentação, tanto do marketing que vem casado com o produto na parte de fragmentar todas as macro coleções em micro coleções cápsulas, de uma maneira que a gente consegue trazer novidade a cada semana, e no marketing a mesma coisa. Então, fragmentar as grandes campanhas em diferentes moods para que a gente consiga sempre ter uma sensação de, olha, tem algo novo. Até porque a nossa cliente é uma cliente super fiel. Então, ela vai aos shoppings, ela entra no site com uma certa cadência, ela precisa sempre ser surpreendida e ser encantada de alguma forma. Então, é um desafio constante. E voltando um pouco para a sua pergunta da alocação de investimento, também foi um grande desafio, né? A gente vive numa era do protagonismo dos influenciadores digitais, que também são desafiadores para você entender como que você vai impactar um consumidor que ele é impactado 100% do tempo por informações diversas. Então, não é só você estar no canal certo, mas com quem, porque precisa ter uma compatibilidade para que passe um senso de verdade, né? Porque precisa ter uma veracidade tudo aquilo, porque senão ele fica muito plástico. E eu acho que as pessoas estão se cansando cada vez mais do que é encenado, né? Então, entender quem que tem o meu perfil, que realmente gosta da marca, eu acho que isso é o primeiro passo para você trabalhar como influenciadora digital. Ela gostar, ela se sentir atraída, porque aí ela passa muito mais certeza. E qual formato, né? Então, se há um mês, dois meses atrás era foto, hoje em dia, sabe, todas as mudanças, o que o algoritmo do Instagram, do Facebook prioriza, ele muda. Então, você tem que estar sempre muito antenado para entender qual que é a tendência das plataformas, para você investir nos formatos certos, para você ter visibilidade e ter um efeito que é o efeito desejado, que é você impactar o seu consumidor e o seu potencial consumidor.
Agora eu sei por que você está trabalhando de madrugada, porque esse trabalho aí exige muito. E agora eu tenho uma novidade muito especial. Por muito tempo, a voz das mulheres foi silenciada pela sociedade. Hoje, as coisas mudaram um pouco e é justamente através da oratória que mais mulheres são ouvidas e mudam as suas histórias. A Angélica Greco e a Fátima Zagari são fundadoras da Talk Lab e lançaram o curso Oratória e Performance na New Cursos. Para você que, assim como elas, quer ter destaque nas suas apresentações, aprendendo com professores especializados a dominar a arte de falar em público. Agora, meninas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi para vocês, sendo mulheres, atingirem uma posição de autoridade nesse assunto?
Bom, obrigada pela pergunta, porque essa pergunta para nós, primeiro, antes de responder, gostaria de convocar todas as mulheres a terem esse desejo de ter uma comunicação assertiva. Porque a mulher, ela tem a impressão que ela é mais comunicativa e ela não procura falar melhor. Então, gostaríamos antes de convocá-las todas que estão nos ouvindo e nos assistindo a desejar falar melhor. E agora, respondendo à pergunta, para nós mulheres, esse mercado, ele, como todo mercado, ele precisa que você tenha autoridade. Para nós, no início, nós estudamos muito sobre como você deve falar bem público, todas as técnicas, e criamos 11 técnicas para as pessoas falarem bem em público e perderem o medo.
E essa comunicação tem muito a ver também como você vai estar transmitindo essa leitura para o mercado. É super importante até para você, mulher, se posicionar, ter esse destaque no mundo corporativo e saber como falar e como ter esse destaque. Porque muda completamente a maneira que você se apresenta e a maneira também que você se comunica. E essa comunicação, ela pode ser tanto em uma palestra ou em uma apresentação de negócios. E faz toda a diferença. Você, com certeza, sabendo falar bem, sabendo se posicionar, as pessoas vão ter total modificações e impressões ao seu respeito, até no mundo corporativo.
Agora, maravilhosa, eu tenho uma pergunta. Por que que tanta gente tem medo de falar em público?
Olha, 75% das pessoas têm esse medo. E isso é normal, é do próprio ser humano. Mas a gente até fala que esse medo de falar chama-se glossofobia. O que, que é isso? É aquele desconforto, aquela mão gelada, boca seca. E na hora que você tem todas essas sensações, o que, que acontece? Você perde a sua linha de raciocínio. Por isso que você tem que ter um acompanhamento e você precisa ter essas dicas para saber como administrar e como se organizar melhor num palco ou numa reunião.
Para você ter uma ideia, desses 75%, olha isso, mulherada, por favor, ouçam isso. Não é só para as mulheres, mas nós somos a grande maioria desse percentual, dessa amostragem. Fátima falou, 75% tem medo de falar em público. 8% das pessoas acreditam que falam bem. E 92% acreditam não se comunicar bem. Isso quer dizer o seguinte, esses 8% saem na frente dos outros profissionais, ok? E essa glossofobia, ela é normal, ela é primitiva. Nós nascemos com esse medo. Só que na Talk Lab a gente tenta desmistificar isso com técnicas. Porque nós não podemos viver profissionalmente ou nos comunicarmos tendo esse medo. Esse medo, ele é totalmente possível ser perdido.
Agora, eu quero falar sobre oratória e mercado. Universo corporativo, qual a importância?
Total. Imagine a sua posição no mercado, no universo corporativo, falando bem, tendo uma performance adequada no palco, você com certeza vai ter um destaque totalmente diferenciado, porque faz diferença você falar bem, você falar com tranquilidade, você saber se expressar e passar exatamente a sua linha de raciocínio. Isso é super importante, faz toda a diferença. E não só no mundo corporativo, no próprio dia a dia também. É total a diferença. Você vai se sentir muito mais seguro e muito mais corajoso para enfrentar todos esses desafios que o mundo corporativo pode estar apresentando para você.
Para você ter ideia, são 4 professores, 2 são atores e diretores de teatro. Vai deixar vocês muito à vontade para fazer todas as dinâmicas, são muitos exercícios. E nesse mundo corporativo, como a Fátima falou, é muito importante as mulheres se prepararem, né? Nós somos pessoas que nós já temos uma questão do carisma, do sorriso, só que a comunicação assertiva não é o carisma e não o sorriso. Isso tudo nos abraça, ajuda bastante. Para vocês terem outra ideia, nós temos uma empresa com mais de 800 palestrantes e 30% são mulheres. Nós queremos aumentar também esse volume de mulheres. E se vocês, fazendo o curso, e tiver o desejo de serem palestrantes, também tem um módulo que fala sobre como ser palestrante, que é o passo a passo. Nós vamos receber vocês com o maior prazer. Nós precisamos de vocês.
E outra coisa, gente, falar bem muda a história, inclusive a sua. Pode acreditar.
Ó, meninas, também quero mudar minha história. Muito obrigada pela presença. Ter a presença de vocês aqui, com certeza, vai fazer com que mais mulheres procurem aprender a falar de maneira assertiva. Para acessar o curso, é só entrar lá. Niucursos, niucursos.com.br. E usar o cupom POSITIVAS para ganhar 15% de desconto. Fala bem, muda a história, inclusive a sua.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br.
E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br/teamblack e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Bom, meninas, já que estamos aqui falando com duas empreendedoras natas e esse programa fala sobre empreendedorismo feminino, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, gostaria que vocês dividissem algum aprendizado que foi muito importante para a carreira de vocês. E eu quero falar um pouco sobre machismo, porque vocês são duas meninas muito femininas e delicadas, mas ao mesmo tempo tem que se impor, estando à frente de uma empresa com tantas lojas e tantos anos de história. Então me contem um pouco sobre um mix de aprendizado e machismo, por favor. Vamos começar com a Gabi?
Então, Fabi, eu acho que um aprendizado, principalmente tendo uma empresa que tem tantos anos de mercado, colaboradores que realmente estão há bastante tempo, uma coisa que eu aprendi é que todo jovem, quando ele chega em algum lugar, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele vai mudar tudo, que ele quer trazer novidade, que ele quer inovar, e tudo isso é maravilhoso. Essa energia de mudança é maravilhosa, mas é tão importante para você conseguir executar tudo aquilo que tem na sua mente, é você ter muito respeito e muita cautela e muito cuidado e tato para você conseguir se colocar num ambiente onde todos os processos, todas as ideias já são super consolidadas há tantos anos. Então, eu acho que igualmente importante de você ter ideias maravilhosas é você ter o tato e jogo de cintura para conseguir executar elas, sabe? E muito respeito pelo que já foi feito e saber olhar para trás e conseguir absorver tudo, aprender e aí sim colocar o que você acha que pode ser melhorado ou que poderia ser feito de uma maneira diferente.
Maravilhosa. Gratidão pelo passado. Sim. E cuidado com o futuro, respeitando as pessoas.
Exato.
E tendo consciência de quem que você é naquele determinado lugar.
Exato, e muita calma e humildade, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Então,
quanto mais eu sei, mais eu sei que nada eu sei.
Exato.
Muito orgulho da Gabi, porque isso é uma percepção que às vezes vem com mais idade, com mais maturidade do que o que ela tem. O que eu gostaria de dizer que eu levo comigo é a importância de um time maravilhoso que a gente tem lá hoje. Sim. Um time composto por pessoas de muito tempo de empresa e pessoas novas que vêm para dar esse frescor, assim como ela e como tanto alguns outros colaboradores que a gente tem. Mas, na verdade, assim, a gente não consegue nada sozinho. Então, é muito importante que a gente consiga ter um time bacana como que a gente tem, que se dê bem, que tenha uma empatia, que consiga se colocar todas as suas diferenças com muito respeito. Eu acho que isso é assim, fundamental para você ser uma empresária ou ter uma empresa de sucesso. Acho fundamental.
E também poder investir nas pessoas, né? E dar oportunidade para elas se desenvolverem. Criar um ambiente onde cada pessoa possa chegar, evoluir e exercer o seu potencial máximo, né? Eu acho que a gente acredita muito nesse caminho. Eu acho incrível que alguns dos principais cargos na Corella hoje em dia são ocupados por pessoas que iniciaram, por exemplo, como vendedores ou gestores de loja e hoje em dia ocupam um cargo super chave. Aí, puxando o gancho da sua segunda pergunta do machismo, falando em cargos chaves, hoje em dia 98% dos nossos cargos de gestão, de liderança, são mulheres. Ocupados por mulheres e 96% dos colaboradores totais são mulheres, 96%.
Nada contra os homens.
Não,
não se trata de
nunca. Exato, exato.
É uma empresa muito feminina e a gente sente isso nos mais diversos âmbitos da empresa. Eu acho que por esse motivo, talvez, sempre foi muito natural, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei, eu nunca senti nada por ser mulher. E eu acho que também está muito conectado com a moda, né? A moda é mais feminina. Talvez tenham áreas que as mulheres encontrem mais obstáculos. Uhum. Mas eu acho que não foi o nosso caso.
Eu já comecei um pouquinho antes de você, então. Eu já tive uma outra experiência. Na minha época, a empresa, assim, sempre foi feminina, mas eu tive alguns incidentes, vamos dizer assim. Mas é o que eu sempre falo pra Gabi, e ela me perguntou sobre esse assunto, e eu disse assim, olha, com um pouco de paciência, que é uma ciência da paz, né? E um pouco de competência, você consegue quebrar esse machismo.
Não há preconceito que resista à competência.
Eu acho, e também um pouco de paciência, e não precisa estressar, não precisa brigar, com competência, com paciência, a gente acho que consegue dobrar essas posturas um pouco machistas, assim, que eventualmente já aconteceram na minha vida, hoje não acontecem mais, mas em algum momento já aconteceu.
E meninas, quero dizer que demorou pra vocês virem aqui, mas eu estou muito feliz e honrada com a presença de vocês. Eu espero que mais mulheres possam se inspirar com a história de vocês, assim como eu me inspiro. Obrigada pela presença.
Obrigada, Gabi, pelo convite.
Fabi, maravilhoso estar aqui com você.
Maravilhoso pra mim. E não se esqueça que a entrevista completa com a Carla e Gabi Silvaroli fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Jovem Pan News.
A rodovia Presidente Dutra terá cobrança de pedágio por quilômetro rodado. O modelo faz parte do edital de concessão da Estrada Federal, marcado para o dia 29 de outubro. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, espera grande disputa do setor privado pelo gerenciamento da ligação de São Paulo ao Rio de Janeiro.
Ela vai ser a primeira rodovia federal que vai entrar no modelo que a gente chama de free flow. O usuário vai pagar um valor proporcional àquilo que ele vai utilizar da infraestrutura. Então, antigamente, a gente tem aqui até hoje, né? A operação tem hoje, você paga o pedágio. Se você vai andar 10 quilômetros, 20 quilômetros ou 30, até a próxima praça de pedágio, você vai pagar um valor igual para qualquer um desses usuários. A rodovia passa a ter esse sistema agora de free flow e permite, então, que o usuário pague, faça um check-in e um check-out. Então, a gente vai ter na rodovia aquelas famosas as saídas, onde a gente faz o check-out. A gente sabe se o usuário andou 10 quilômetros, ele paga uma tarifa proporcional ao uso da tarifa.
A empresa vencedora do leilão definirá a tecnologia de cobrança. Os portais instalados na Via Dutra farão a leitura da placa do veículo e o sistema pelo qual o motorista irá pagar a tarifa posteriormente. Mas as cabines manuais deverão ser mantidas.
Aqui a chegada de Guarulhos não vai ser diferente, ele vai pagar proporcional àquele que ele usou. A gente sabe que tem um trânsito aqui urbano muito grande e há um zelo nessa questão para que a gente garanta que o usuário desse município ele tenha um tratamento diferenciado. É previsto também a questão dos descontos para o usuário frequente. O usuário frequente vai ter uma tarifa diferenciada. Então, aquele usuário que passa naquela pedágio mais de uma vez por dia, ou então mais de uma vez por semana, ele tem uma tarifa diferenciada para isso.
Os motociclistas ficarão isentos da cobrança de pedágio na futura concessão da Via Dutra. atendendo a uma promessa do presidente Jair Bolsonaro nas rodovias federais.
A Sabesp apresenta Tox para economizar água.
Abriu, usou, fechou.
Primeiro, toca aqui comigo. E fecha a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar.
Abriu, usou, fechou.
Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.